aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.
Olá, eu sou o Thiago Gomide.
Olá, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Uchoa e está começando agora mais um podcast Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias e acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça.
Na última segunda-feira, teve início o segundo semestre forense de 2020 no Superior Tribunal de Justiça. O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, fez um balanço do plantão judiciário de julho e destacou que o tribunal recebeu um número recorde de demandas para o período. Foram 10.823 processos recebidos pela presidência, número que representa 45% a mais do que no último período de plantão, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, e 43% a mais que em julho do ano passado. Durante as férias dos ministros, a presidência do tribunal é responsável pelas medidas de urgência em todos os processos que entram no protocolo. Apesar do avanço em produtividade, Noronha afirmou que alguns casos que chegaram em julho não foram analisados no plantão porque o tribunal não esperava uma avalanche tão grande de processos. Para ele, o aumento expressivo da demanda exige uma reflexão sobre o regime de plantão. Com a retomada do ano forense na última segunda-feira, dia 3 de agosto, os prazos processuais voltaram a correr normalmente.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do presidente do Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, que suspendeu os efeitos de liminar contrária à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério do Turismo. Essa suspensão é válida até o trânsito em julgado na Justiça Federal da ação popular que questiona a nomeação. A Defensoria Pública da União argumentou que o currículo e o histórico de Camargo o desabilitavam para conduzir a Fundação Palmares, porque ele já teria demonstrado postura pública de negação ao racismo e defendido a extinção do movimento negro. O ministro João Otávio de Noronha, no entanto, reafirmou o entendimento de que o Tribunal de Segunda Instância, ao suspender a nomeação com base em manifestações nas redes sociais, realizou o indevido juízo de valor do ato administrativo. Além disso, destacou que a nomeação preencheu todos os requisitos legais, havendo no processo documentos que demonstram a aptidão de Sérgio Camargo para a função.
O STJ manteve decisão que fixou a guarda unilateral de uma criança para o pai, que ajuizou a ação alegando prática de atos de alienação parental por parte da genitora. Em primeiro grau, embora tenha fixado a guarda compartilhada, o juiz determinou que a criança ficasse morando com o pai e estabeleceu o regime de visitas maternas, condicionando a ampliação das visitas à submissão da mãe a tratamento psicoterápico. Ambos recorreram, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu apenas o recurso do pai, estabelecendo a guarda unilateral da criança em seu favor. A mãe recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, manteve a decisão. Ele levou em consideração a recusa da mãe em se submeter a tratamento psicoterápico, além dos registros de intensa disputa entre os pais em relação aos interesses da filha e ainda as declarações de profissionais de que a criança preferiria ficar com o pai, pois sofria com o isolamento e o tratamento inadequado na companhia da mãe.
A ação de prestação de contas pode ser usada para fiscalizar o uso dos valores de pensão alimentícia. Um homem no Rio Grande do Sul foi condenado a prestar alimentos e custear o plano de saúde do filho, que sempre esteve sob a guarda unilateral da mãe. Ele ajuizou a ação de prestação de contas para verificar se a mãe estaria empregando dinheiro apenas com o filho. O Tribunal de Justiça Estadual avaliou que esse tipo de ação não poderia ser ajuizado para tal objetivo, mas a terceira turma do STJ reformou essa conclusão. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Moura Ribeiro, alertou, no entanto, que a ação de prestação de contas não pode ser proposta para apurar a existência de eventual crédito, pois os alimentos pagos não são devolvidos e também não pode ser meio de perseguições contra o guardião.
E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá, Júlio Miranda, a 14 anos, 9 meses e 23 dias de prisão em regime inicial fechado. Os ministros também condenaram o conselheiro Amiraldo da Silva Favacho a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Os dois foram condenados por peculato desvio e perderam os cargos de conselheiros da Corte de Contas do Amapá. A ação foi originada da Operação Mãos Limpas. Nela, Júlio Miranda foi acusado de crimes de peculato, ordenação de pessoas não autorizadas e quadrilha relacionados aos desvios de mais de 100 milhões de reais de verbas do tribunal. Já Amiraldo da Silva teria sido responsável por assinatura de cheques no valor de R$1.300.000 no período em que exerceu a presidência interina do Tribunal de Contas do Estado, substituindo Júlio Miranda.
O sócio de empresa que teve falência decretada ainda sob o Decreto-Lei 7.661 de 1945 não precisa mais de autorização judicial para viajar ao exterior ou fixar residência fora do país. Basta que ele comunique ao juiz apresentando um motivo justo e deixe procurador no Brasil. Esse entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. As instâncias ordinárias negaram a uma sócia pedido de autorização para residir fora do país em razão de ela possuir cotas de empresa familiar com falência decretada quando estava em vigor o decreto-lei que exigia do falido a expressa autorização judicial para se ausentar do lugar da falência. A sócia recorreu ao STJ. A relatora ministra Isabel Galotti explicou que, apesar de a falência em análise estar submetida ao rito do Decreto-Lei de 1945, e embora a Lei de Recuperação e Falência impeça expressamente a retroação dos seus efeitos para as falências decretadas antes de sua vigência, o regime legal atual deve prevalecer nas decisões relativas a sócios minoritários. Segundo a ministra, a restrição ao direito de ir e vir é justificável apenas quando há indícios de cometimento de ilícito de índole criminal, o que não é o caso.
E o STJ determinou a reintegração de servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, demitido sob acusação de desídia ao atuar em programa de controle de custos de obras rodoviárias em convênio com o Exército. Ele foi acusado de não ter tomado atitude após receber informações sobre problemas nos custos de parcerias do órgão. Após o processo disciplinar, ele recebeu da Controladoria Geral da União a penalidade de demissão. O relator do mandado de segurança impetrado pelo servidor, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, disse que a conduta desidiosa que justifica a pena de demissão pressupõe um comportamento ilícito reiterado e não um ato isolado como ocorreu no caso analisado. Ao determinar a reintegração do servidor ao cargo, o ministro destacou ainda que em documento novo juntado aos autos, constatou-se que nas contas prestadas em relação aos planos de trabalho que culminaram no processo administrativo disciplinar, foi reconhecido que houve regular execução dos trabalhos e o atingimento dos objetivos dos projetos.
E o Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, basta acessar o site stj.jus.br.
Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ.
Tchau, pessoal!
Aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.